Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20. Eis o que tinha acontecido no cajueiro, ao escurecer do dia anterior. Lourenço, depois do depô que se passara no samba, esperava a cada momento ser ofendido por Cumbi ou por algum dos seus sequazes. Vendo entrar um vulgo desconhecido no caminho das carvoeiras, pegou da espingarda de Francisco e, sem que Marcelina soubesse, encaminhou-se para aquele ponto. Detrás da palhoça dos negros existia uma cova imensa, em que um homem podia meter-se até os peitos. Com as últimas chuvas tomara ela muita água, e se convertera em barreiro, donde os sapos estavam a essa hora soltando suas monotonas toadas. O rapaz avançou para ela por baixo das ramas rasteiras dos cajueiros. Na parte mais funda a água adeu-lhe pela cintura. Lourenço pouco se importou com isto. O que ele queria era saber quem era o vulto e o que ia fazer ali. Eis o que viu e ouviu. Estavam dentro da palhoça, com os habitantes do costume, um negro do serviço doméstico de João da Cunha por nome de Germana Cuno e o Pedro de Lima, cabra destemido do sequito de Tundacum, braço direito deste para assim escrevermos, que deixou nome na história da guerra, pelas extorsões, mortes, roubos e outras desenvolturas que cometeu em Goiânia e de que for o terror. No momento em que Lourenço pôde enxergá-los através das palhas da choupana, estava Pedro de Lima, à frente voltada para o casal de negros e o Germano, justamente a dizer-lhes estas palavras. É certinho o que digo, podem crer que terão vocês sua liberdade. Guardarei todo o segredo. Lourenço compreendeu logo, por estas palavras, que o cabra prometia aos negros ao forrar o toco de um levante contra João da Cunha. Então, Germano, que dizes a esta proposta? Perguntou Moçambique ao negro da confiança do sargento-mor. Pois a liberdade é coisa que se enjeite. A liberdade dá uma coisa e eu a não enjeito, assim é que ela venha, respondeu Germano. Mas se os outros parceiros não quiserem aceitar a proposta, e meu senhor vier a saber que eu é quem dei nisso, quem me livrará de ir ao carro ou à fornalha? Ampata, moleque, disse Pedro de Lima. De hoje até amanhã hei de dar no engenho de teu senhor. Se acontecer o que eu cá espero. Amanhã de manhã sim o chumbo assobia nas urupemas de sua casa e a faca trabalha nas banhas da barriga dele. Se os negros que ele lá tem consigo promptos para dadanhar, faltarem na hora do apuro, não haverá santos que o livrem de direitinho para a bagaceira servir de pasto aos urubus. Mas aí é que está a história, observou o Germano. Eu sei lá se eles querem faltar ou não. Negros safados são todos vocês. Não prestam nem para tratar de libertar-se. Não sabem nem ao menos deixar a senzala, onde andam curtidos de fome, sono pela mata virgem. Negros de patente eram os dos Palmares. Aqueles sim. Foram 40 os que primeiro meteram a cabeça no mato. Daí a pouco já eram não sei quantos mil. Vocês são ao pé de 200 e têm medo de um chicote do feitor. Vai, Germano, falar a João Congo, a Tomás, a Januário e a Jacinto. Se eles não tiverem coragem para a tragédia, faze tu o que te vou dizer.
Diga!
Quando o engenho for atacado por nós, corre a botar água dentro dos canos das armas de fogo. Isto é coisa muito fácil e que tu podes fazer sem ninguém saber, nem ser preciso que alguém te ajude neste serviço. Germano nada diz, e pelos deu mostras de que de entre de felvitres indicados pelo audaz bandoleiro, era este o mais lhe quadrava. Mas subito, com gesto de quem tinha tomado uma resolução decisiva, assim falou a Pedro de Lima. Sabe que mais, seu Pedro de Lima, eu não faço a meu senhor isso que vos me se propõe. Ele para mim é bem bom senhor. Até minha senhora, que é uma soberbona, essa mesma já uma vez me prometeu alforia. Pateta, estás com medo, moleque ruim. Este moleque é assim mesmo, disse Quitéria. Promete as coisas e não faz, que não quer. Tem medo do bacalhau, disse o cabra despeitado. Não tem agora medo de minha faca ou do bacamarte de Gonçalo Ferreira. Eu só digo uma coisa, encontrando-te diante de mim. No momento do ataque há de ser para ti a minha primeira facada ou o meu primeiro tiro. Não se zangue comigo, seu Pedro de Lima, disse Germano com certa expressão e revirado de olhos, para dar a entender ao mulato que lhe tinha intenção reservada. Pois se eu visse Germano metido na dança, eu também me metia nela, disse Moçambique. Olha lá o que perdemos. Eu, porém, não quero que ninguém me acompanhe contra a vontade. Nunca pensei que não aceitasses a minha proposta. Quando te vi passar de tarde para esta banda, Eu logo conheci que vinhas ao Sítio das Carvoeiras, e disse comigo: vou falar com Germano para ver se ele quer, a troco da sua liberdade, prestar-nos um servicinho. Eu estava na mente de que havia de te chamar para nós, mas, como não queres, nem por isso te farei mal. O que eu disse há pouco foi regressar. De ti, pobre negro, que o captivo que eu tenho não é o de é pena. E adeus. Perdi meu tempo e minhas razões. De outra feita, talvez a coisa já não seja assim. Eu também me vou embora, que jarde, disse Germano. Adeus, tio Moçambique. Com Deus amanheça, tia Quiteria. Vai-te embora, de ai, que tu não prestas senão para a chã, tarde de jaqueta, de galão, a tarde de teu senhor. Abri-lhe as porteiras para ele passar, e limpar as botas dele quando vem cheias de lama, respondeu Moçambique. Você também de que serve? Perguntou Germano despeitado. Não é também escravo dele como eu sou? Não é mais que a gente se levantar contra seu senhor. Mestre Moçambique, sabe que mais? Vá contar a outro as suas valentias, que eu nelas não creio, e tanto caso faço delas, como dos latidos de cachorro velho, carregado de rabuja que já não morde, porque nem dentes tem. Está bom, vai-te embora, meu pimpão, disse o Moçambique. Amanto, me dirás quem é o cachorro velho que não morde. Talvez que a esta hora tu estejas na ponta a faca de Pedro de Lima, e eu na mata virgem. Germano deu andar para a vereda, onde já entrara Pedro de Lima, que saíra antes dele. Adiante, debaixo de um cajueiro, um vulto estava para o lado, o mulato. Eu bem te entendi, Germano. E para saber todo o teu pensamento, aqui fiquei à tua espera. Quando é que vão atacar o engenho? Para te falar verdade, eu não sei bem quando há de ser o ataque. Vamos cá saber uma coisa, seu Pedro de Lima. Como posso ter eu certeza de que serei livre se fizer o que vosmecê propõe? Não há dúvida que tudo há de ser conforme te digo. Pois queres melhor certeza do que a nossa vitória? Olha! Se vencermos a nobreza, o governo não passará a ser outra vez mascates. E passando a ser dos mascates o novo governo, está bem visto que todos aqueles escravos que nos tiverem ajudado ao adar com o governo da nobreza em terra, terão em recompensa a sua liberdade. Se lugar de darem a herda da liberdade os mafates, ficarem com os negros na escravidão, não virá tudo a dar no mesmo? Mas se eu te afianço que tu pelo menos ganharás a tua alvorria, que mais garantia queres do que minha palavra? Duvides da promessa. Ajuda-nos a dar um ensino de mestre a esses senhores soberbões, e eu te asseguro que não te has de arrepender. Pois, seu Pedro, eu como confio na sua palavra, estarei pronto, quando chegar o momento, a molhar as armas. Mas olha, todo o meu serviço não passará disso, porque eu não quero historias comigo. Nem eu exijo outro serviço além deste. Ficarei com ele muito satisfeito, e ele só será bastante para te forrares. Então fica assentado isso mesmo, não é verdade?
Isso mesmo.
E eu vou já dizer ao Tumbe a tua Tumbe a promessa, que é para não haver dúvida. Os dois tinham chegado à beira da estrada. Esqueci-me do saco de batatatas que Moçambique mandava lá para casa. Vou a buscá-o. Separaram-se Germano para tornar, como disse, a palhoça dos negros, Pedro e Lima para tomar à direita a direção da mata. Quando eles desapareceram, saiu do mato um vulto com passo sorrateiro e cauteloso. Era Lourenço que, por entre o arvoredo, os havia seguido, amparado pelas folhagens, quase ombro a ombro com eles, sem que o vissem. Ele, entretanto, que também os não vira, ouvira, sem perder uma palavra sequer, toda a conversa que tinham tido os dois conjurados desde a palhoça até a beira do caminho. Marcelina estava na porta da casa. Vendo o filho com a espingarda, as primeiras palavras que para ele teve foram estas. Que andas fazendo pelo mato a esta hora, Lourenço? Nem sabes que susto acabo de ter. Que foi que aconteceu, minha mãe? Passou por aqui mesmo, é instantinho um homem, que depois de passar, ficou a olhar de pé a olhar para cá e a fazer jeito diria saber ir ao ou ouvir alguma coisa de cá de casa. Sabe quem era? Pedro de Lima. Pedro de Lima, aquele malvado? Virgem da Conceição. Entra, Lourenço, que quero fechar logo a porta. Ele que anda por aqui a essa hora, fazendo bem não é. Quer saber o que está fazendo o cabra? Fala baixo, que ele ainda pode estar por aí. Uma das o que foi. Mas o pior foi o que fez o ladrão do moleque, o Germano. Em vez de ser pelo senhor, prometeu ser pelos mascates e botar água dentro das armas, quando o engenho for atacado. negro ingrato e perverso. Tive desejos de lhe dar um tiro na cabeça, quando lhe ouvi as traidoras palavras. Mas eu nunca atirei em ninguém. Virgem Maria, exclamou Marcelina. Pois querem atacar o engenho? Foi o que disse Pedro de Lima. Germano não tarda a passar por aqui.
Ah.
Queres fazer? Quer dizer-lhe alguma coisa? Quero sim, senhora. Vai para dentro. Que eu falo ao moleque? Ele a mim há de te entender mais do que a ti. Ainda bem não tinha Lourenço entrado, quando o negro passava pela frente da casa trazendo o saco de batatas nas costas. Se não se me engano, é Germano que vai aí, disse Marcelina em voz alta a fim de ser ouvida. Sou eu mesmo, sim, a Marcelina, respondeu o negro.
Mal, ainda.
Eu logo vi que tu ainda havias de andar por aqui. Por que diz vos mecê isso? Se não vás com muita pressa, dá-me calma a lavra. O negro parou à porta da casa. Senta-te nessa pedra que te quero dizer uma coisa.
A pedra me muito quem? Eu e ouço o meu de pé o que tiver de me dizer.
Pois olha, nessa pedra mesmo Zé vi ele sentado há pouquinho.
Oxentes, ele quem sim a Marcelina?
Anda cá, pois tu não sabes quem podia ser.
O Pedro de Lima.
Se Pedro de Lima, perguntou o negro subitamente alterado.
De Pedro de Lima.
Então ele não andou por estas beiradas ainda, gororinha.
Querás negar.
Ele andou, é verdade, respondeu Germano, entre aterrado e trêmulo.
E coisas te disse ele.
Pois vosmecê sabe o que ele me disse. Chega-te para perto de mim, que eu não te quero botar a perder, Germano. O negro aproximou-se com um compal tardo, porque em cada pé começou a sentir o peso-peso uma arroba depois que ouviras as últimas palavras da cabocla.
Queres saber o que foi?
Diga, sim, a Marcelina. Esteve contigo na palhoça de Moçambique e falando-se aí sobre os motins que tem havido na vila e a revolta dos mascates do Recife. Tu te ofereceste a botar água dentro das armas de teu senhor, para elas não pegarem fogo, quando o bando de Tunda Cumbe atacasse o engenho. Não se pode imaginar a impressão de medo, dor, arrependimento e colera que estas palavras produziram no espírito do negro. Sem o querer, caiu-lhe do ombro o saco, e ele propriu, para sustentar-se de pé, teve de apoiar-se no ferro de cova que trazia em uma das mãos.
Ora, dize-me, Germano, prosseguiu Marcelina, isto era coisa que tu dissesses àquele malvado?
Podias tu prometer semelhante traição contra teu senhor, que te estima e que até já tem por vezes prometido forrar-te? És um escravo indigno de ter liberdade.
O negro não respondeu.
Triste que a Bave removeu, não sabia o que dizer à cabocla.
E prosseguiu.
Pois não seria muito mais bonito, em vez de seres traidor e ingrato a seu sargento mor, fosses o primeiro a defendê-lo na hora do ataque? Não terias tu muito mais segura a tua alforria, se, quando Pedro da Lima partisse contra seu sargento mor, tu partisses contra Pedro de Lima.
E com a foice?
O facão ou bacamarte impedisse-se que ele fizesse mal a teu senhor ou a tua senhora. Germano não era um negro bronco. Ouvindo estas palavras, percebeu que nelas se lhe oferecia uma porta para a situação cruel e desprezível a que fora arrastado. Então soltou-lhe a voz, que estava presa. Eu quero contar a vós, mecê, a história como foi. Seu Pedro de Lima foi quem me fez esta proposta, com a promessa de minha liberdade. Vós, mecê, bem pode saber que todo captivo deseja ficar livre, ainda que seja muito bem tratado por seu senhor, como sou eu na escravidão. Eu prometi fazer isso que ele disse, mas depois que ouvi suas palavras, estou arrependido, e posso jurar que não cumprirei a promessa que fiz a seu Pedro. Estarás tu dizendo a verdade, Germano?
Eu sou negro, sim, a Marcelina, mas não minto.
Pode vos recrer que estou muito arrependido a minha ruim ação. Só uma coisa lhe peço. É que não vá dizer isso à minha senhora. Se eu quisesse fazer mal, já tinha corrido para lá a meter-lhe tudo no ouvido. Mas sabes que eu tenho bom coração. Antes quis aconselhar-te de dizer-te a cama, mesmo porque que esperava que mudasses de parecer. Tu estás muito moço. Não te apresses que has de ter a tua liberdade não pela mão de Pedro de Lima ou do Tunda Cumbe, mas pela mão de teu senhor mesmo. Vai-te embora descansado, que nada por minha boca se há de saber do que temos conversado.
Pela boca de Pedro de Lima é que eu não respondo.
O negro levantou o saco, pô-lo novamente no ombro e disse.
Pela boca dele, se é Marcelina, respondo eu.
O que ele acaba de fazer comigo é de pagar-me com língua de palmo e meio.
Olha bem, não te vás espetar em alguma tragédia. O cabra é malvado e traiçoeiro.
Ele é cabra.
E eu sou negro. Mas porém, se ele não andar muito ligeiro, eu passo-lhe o pé adiante. Ele não sabe com que negro está pegado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda bem Germano não tinha entrado na mata, quando no vulto se mostrava na estrada, do lado oposto. Não te recolhas já, Marcelina, disse o vulto de longe. Quem falava era o padre Antônio.
É vosmecê seu padre? Perguntou a cabocla admirada.
O que será isso? Disse Lourenço aparecendo.
Seu padre por aqui.
Vocês admiram-se, hein? E não deixam de ter sua razão. Os três tornaram para dentro de casa. Marcelina, que foi a última a fazê-lo, encostou a porta de baixo, e pois a sala era muito pequena e daí mesmo, com os olhos na estrada e nos outros dois interlocutores, alternativamente, fez-se toda ouvidos. O padre então sentou-se em uma tripeça, ao pé da mesinha da sala, enquanto Lourenço de pé, com as mãos sobre o espeque onde descansava a porta da janelinha, quando estava aberta, esperava impaciente que o sacerdote quebrasse os selos do misterio que o levava ali.
Venho pedir-te o serviço que, na ausência de teu pai, só tu me poderás prestar, Lourenço.
Vos me zambei de menda, seu e madre, respondeu o rapaz.
Como tenho de vá fazer uma viagem esta madrugada para fora de Goiânia, quero que vás agora mesmo ajudar José a arrumar as minhas mazolhas.
Foi tudo o que é meu dentro dela.
Deixa só o que absolutamente não poder ir.
Se vosmecê quer, vou eu, disse Marcelina.
Lourenço não sabe afer bem estas coisas.
Sabe, sabe, respondeu o padre.
Demais eu tenho que te falar.
Vai, Lourenço.
Quando se acharam sós o padre Antônio e Marcelina, disse aquele a esta.
Marcelina, venho fazer-te uma confissão tão verdadeira e sincera como se a fizesse a um padre do Senhor.
Madão!
Quem sou eu para merecer tanta honra e confiança?
O que tu dures bem o sei eu. Tu és merecedora de honras e distinções muito mais altas do que esta.
Porque em ti a virtude fez sua morada, e a honestidade dá seus saudáveis frutos. Todos os elogios da terra ficariam ainda aquém do teu merecimento. O lar doméstico ainda não entrou nem encontrará jamais quem o represente melhor do que tu o representas.
Seu padre está exagerando.
Não estou, não.
Há 4 anos que moro no Cajueiro.
Estou por isso habilitado a conhecer as tuas qualidades, a saber os teus sacrifícios, a admirar a rara beleza de tua alma. Mas venhamos já ao que importa.
De duas partes se compõe minha confissão.
Começarei pela segunda. Estou me vendo em uma colisão cruel.
Avalia por ti mesma. Não viste entrar hoje em minha casa o sargento Mor?
Vi, sim, senhor.
Veio pedir-me antes e impor-me que eu partisse hoje até amanhã a Goianinha, a fim de, por meio de práticas públicas, chamar ao partido dos nobres o povo que se declarou e tomou armas pelos mascates. Se o pedido fosse exclusivamente dele, eu acharia logo meios de excursar-me, posto que são muitos os obsequios e ações que me prendem ao sargento Mor. Mas infelizmente não é assim, e o sargento Mor foi portador de uma carta em que o bispo suplica que eu vá pacificar os ânimos daquele povo. E de Lázega até os limires da Paraíba com o mesmo fim. Alguém no meu caso recusaria este favor ao seu preprelado e ao seu amigo, ninguém.
Pois eu acabo de recusar, quando já estava determinado a praticá-lo.
Sabes por recuei.
Escuta lá, Marcelina.
Não viste hoje de tardes a rir de lá de casa um frade carmelita?
Não vi, mas Lourenço me disse.
Era o prior do convento do Carmo.
Veio de propósito.
Vê lá tu como as coisas se ajuntam.
Com uma carta, antes ordem da recoleta do Recife, exigindo que eu sem perda de tempo de tempo mirija a Paíba a fim de levantar os ânimos do capitão Mor João da Maia, que começam a resfriar. Esta providência foi resolvida pelo padre João da Costa, a quem devo grandes benefícios, e pelos Drus. Feira Castro e Mendes de Aragão, conselheiros dos governos dos mascates. Não contentes com o que incumbei deste gravíssimo mister, exigem que eu me ponha a caminho de hoje para amanhã. Neste sentido recebi, à entrada da noite, nova carta de Frei José de Monte Carmelo, que Antônio Coelho me mandou trazer por Pedro de Lima. Entre as 3 e as 4 horas da madrugada dá onde estar por as meus companheiros de jornada a Araíba.
Oh, que colisão cruel, Marcelina! E seu padre vai fazer este serviço aos mascates? Perguntou a cabocla.
Eu deixo o Cajueiro, mas aqui em particular, que ninguém nos ouça, devo dizer-te. Não vou nem para Paíba, nem para Goiânia, ninha.
Boupa.
Nem sei para onde vou eu. Ou fugindo de mascar de nobres.
Mas?
Meu Deus, como é de ser isso? Pois vos mecê nos deixa assim. Nem uns nem outros têm razão, Marcelina. São exagerados ambos em suas paixões. Cegou-os a vaidade, o interesse e o capricho condenável. Deviam estimar-se e auxiliar-se mutuamente como dantes, mas não hostilizam-se. Como se fossem dois povos bárbaros inimigos, como se não tivessem laços comuns. A mesma nacionalidade, a mesma religião, a mesma língua, as mesmas leis. Por que é que brigam eles? Por um pedacinho de governo? Por uns vinténs de mais ou de menos? Por uma vila? Mas em uma terra imensa? Como esta, que ainda por muitos séculos há de ser um mundo-universo, onde poderão aposentar-se todas as nações da Europa, brigar por uma vila, por um engenho, um armazém, uma loja, um assento no Senado à Câmara? É dar testemunho de ter um entendimento obscurecido pelas trevas da ignorância ou da loucura. Querem destruir-se os dois loucos. Pois destruam-se, como querem, eu é que não hei de ir meter-me entre eles dois. Ambos são meus irmãos, mas como não posso nem mesmo com só deles, quanto mais com ambos juntos, o recurso que tenho é deixá-los pegados até que, pela dor física, pelo sangue derramado, pela fome crie em ambos medo à luta, e volte um para a loja e o outro para o engenho a tratar, já com as paixões castigadas e o juízo claro, dos seus interesses particulares. O padre inclinou a cabeça, como quem meditava, e passado um momento, voltando-se para Marcelina, disse-lhe com evidente desprazer e tristeza. Vou passar ao segundo ponto de minha confissão. Seu padre pode falar que eu estou ouvindo com toda a atenção, respondeu a cabocla, e sentou-se para escutar melhor,